Boa noite a todos, que a paz do Deus esteja com todos, não é isso? Tchau, isso, tchau. Gente, vocês estão ouvindo eu direitinho, tá tudo certinho? Isso. Só lembrando as pessoas, para por favor, deixar essa parte aí que Kevin, né? Só para botar as perguntas, e quando colocar as perguntas, colocar com letrinha maiúscula, grande, senão fica difícil achar e aí nós perde tempo e não responde a todo mundo. Tá certo? Então vou só começar um pouquinho o assunto, depois eu já parto para as perguntas. Pode ir colocando as perguntas aí. E toda essa nossa série de conversas, e essa é a segunda, partiu. Porque eu mandei uma mensagem para vocês dizendo que não havia planeta Terra e que o que vocês chamam de planeta Terra é um campo de pova dos espíritos e também que não havia vida humana, que cada acontecimento daquilo que vocês chamam vida humana é uma pova de uma encarnação. Falei que essas provas são zeladas pela razão e que vocês precisam, dentro do trabalho da libertação, vocês precisam não aceitar o que a razão quia. E aí, ao não aceitar o que a razão quia, precisa amar a todos. Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de tudo. Ficou claro isso? Aí, a partir daí, nós começou a falar que ela precisa, para poder se libertar da razão e para poder amar ao próximo, já que vocês não sabem amar, só amando, ela precisa usar alguns instrumentos. Na semana que passou, nós conversamos sobre a compaixão. E numa mensagem que eu mandei essa semana, nós ficou de falar sobre a caridade. Ter caridade com os outros. Fala direito, caridade, filha.
Caridade.
Isso. E eu lembrei que caridade é benevolência, indulgência e perdão, a verdadeira caridade, segundo o Espírito da Verdade. Então é preciso, para amar, você exercitar a caridade, exercitar a benevolência, exercitar a indulgência, exercitar o perdão. E para que ficasse mais claro, nós então definiu benevolência como boa vontade, indulgência como estar propenso a perdoar e perdão por nem ver erro. Então, esses são três elementos que você pode usar contra a razão para se libertar da razão e assim amar. Será sobre isso que nós vamos falar e eu peço que as perguntas estejam dentro ou do tema da compaixão ou do tema da caridade. Tá certo? Se a Fia puder então começar a ler.
Então vamos lá. Boa noite a todos. Valério, comecei um tempo atrás a fazer exercícios de compaixão com as pessoas próximas que minha razão dizia que incomodava. Com os familiares que traziam dissabores e problemas e que muitas vezes sentiam prazer em me cutucar. Com as pessoas do trabalho que geravam problemas e apreciavam dificultar. Com os políticos que minha razão não concordava e que não ressoavam com as minhas verdades. Compaixão para comigo e para o plano que vivo. Notei que essas práticas traziam algo muito bom para a minha vida. tanto que com o tempo não era mais uma prática, virou uma atitude de vida. Agora não ficava mais irritado com as pessoas que me cortavam no trânsito, na pessoa deselegante do dia a dia e outros. Inclusive notei que algumas das pessoas que eu emanava compaixão mudaram seu comportamento para comigo e algumas passaram até a me procurar. São coisas que minha razão humana não consegue explicar. Você poderia explicar de uma forma mais ampla e universal o que ocorre nesses casos?
O que acontece nesses casos é que Deus, vamos dizer assim, dá a cada um segundo suas obras. Se você está exercitando a compaixão e você está conseguindo viver com compaixão, você começa a receber uma zelação contra você, uma zelação de acontecimentos e energia contra você, são recebidas com mais amenidade. Na semana que passou, nós chegou a falar um pouquinho sobre isso, mas agora eu vou falar mais. Que tem um detalhe que vocês não entenderam. A felicidade de vocês, o bem-estar, o sentir-se bem, o estar em paz por dentro, o estar zen que vocês falam, depende única e exclusivamente da forma como você lida com o mundo. Se você lida com o mundo internamente em guerra, você vai receber um mundo que guerria com você. Se você lida com o mundo de uma forma preconceituosa, você vai receber um mundo que lida com você de uma forma preconceituosa. Ah, Joaquim, você disse que não muda a vida. Eu não estou falando em mudar atos. Eu estou falando em mudar recepção. Uma pessoa faz uma coisa e você, se estiver em um patamar, se você estiver em uma predisposição interna, você recebe de um jeito. Aquela pessoa faz a mesma coisa. Se você estiver com outra predisposição interna, você recebe de outro jeito. Não mudou o ato. Então, esse é um grande segredo que realmente é a hora de começar vocês entenderem. Sabe, quanto mais você guerreia com o mundo, mas o mundo guerreia com você. É simples assim. E não é o mundo que está guerreando com você. É você que vê guerra no que o mundo faz. E aí, quando nós entendemos isso, e essa reporta vai ser um pouco longa, nós começamos a entender o seguinte: sabe quem mais sofre? Quem tem mais verdades, quem tem mais obrigações, quem tem mais conceitos, quem tem mais leis que quer obrigá-la a si e ao próximo a cumprir. É esse que sofre, porque como ele acredita na lei, como ele acredita que tem que ser, como ele acredita que aquilo é o certo, ele guerreia com o mundo. E aí, o mundo guerreia com ele. Se você quer ser feliz, você precisa lidar com o mundo com felicidade. Não é você esperar que o mundo lhe faça feliz. Porque se você não fizer o mundo feliz, o mundo não vai lhe fazer feliz. Nunca. Então esse é um grande segredo que, na verdade, nós vai comentar muito mais na próxima semana. Porque a próxima semana, as armas que nós vamos conversar, sei lá, posse, paixão e desejo. Submissão à verdade humana. Submissão aos códigos. Tem que limpar, tem que arrumar, tem que fazer, tem que caminhar, tem que andar, tem que ir para lá, tem que ir para a festa, tem que fazer. É todos esses tem que acaba com a sua paz. É a espada que você usa para ferir você. Mesmo quando você acha que está ferindo o outro. Mesmo quando você acha que está ensinando o outro. Então é isso que o Oxê falou. E essa pergunta sua, eu já sabia que vinha por Pimela. Com certeza tinha que ser isso. Porque é isso. O resultado deste trabalho que nós está conversando, deste amor, da compaixão, hoje da caridade, é a sua paz. Deixa eu falar uma coisa. Você é incapaz de amar o próximo enquanto não amar a você mesmo. Enquanto você não tiver compaixão por você, enquanto você não for caridoso com você, ou seja, tiver boa vontade com você, tiver, vamos dizer assim, tiver com consciência para perdoar e nem ver erro no que você faz, nem no que os outros fazem, jamais você vai ter paz. Jamais você vai ter felicidade. Porque você vai ter sempre uma pedra no seu caminho que você não vai ver e com certeza vai tropeçar. Muito obrigado pela pergunta.
Patrícia, como não acreditar na razão e amar o próximo ao mesmo tempo? Pois ela vai dizer, é assim que ama, vai lá e tente. Mas se não é para acreditar no que ela diz, então como conciliar isso?
Se for, fui. Se não for, não fui. Se fizer, fiz. Se não fizer, não fiz. Veja, o libertar-se da mente não é você de dizer que ela está errada. É você não sentir-se obrigada a fazer ou acreditar naquilo que a mente está dizendo. Dentro da benevolência, da boa vontade, uma coisa que a gente cita muito nas outras conversas que já teve, é aquele pensamento que vem na sua cabeça e diz assim, eu tenho certeza que aquela pessoa está fazendo aquilo de propósito. Tenho certeza que ela quer me ferir. Tenho certeza que ela quer me magoar. É, aí quando é a mente que aí você diz, eu não sei, sei lá. Não, eu não acredito que ela está fazendo. Ah, se ela está ou não está, eu não sei. Veja, e voltando ao que o moço falou, tá certo, isso é para amar o próximo, mas isso é para fazer você feliz. Porque na hora que você aceita que aquela pessoa está fazendo algo de errado, ou seja, na hora que você não tem benevolência com aquela pessoa, não tem indulgência com aquela pessoa, uma pedra aparece no seu caminho e você vai topar. E aí você vai acusar o mundo do seu dedinho estar doendo. Quando, na verdade, o seu dedinho está doendo porque você não teve boa vontade com você nem com a outra pessoa. Então é isso. Como fazer, se libertar da mente? É dizer, não sei, pode ser, pode não ser, não tenho certeza. É apenas se libertar, não mudar.
Amanda Moura, minha mãe sofre profundamente com o mesmo problema há anos. Não há nada que eu possa fazer, mas sofro demais por conta do sofrimento dela. A dor dela me aprisiona e até me escraviza. A dor do outro sempre me aprisiona. Vivo com medo de morrer pelo sofrimento que isso vai causar na minha família. Não pela minha morte em si, mas pela dor dos outros, que sempre me prende.
Tá certo. Os outros sofrem. Sofrem. E daí? Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para você, mochinha. Tem coisas que você gosta, ou coisas que você faz, e os outros não gostam, não fazem, não querem que você faça? Quando alguém diz para você não fazer alguma coisa, como é que você se sente? Mal, né? Você não gosta que alguém se intrometa na sua vida. Mas você está se intrometendo na vida dos outros. Ah, mas aqui eles estão sofrendo tão, e daí o sofrimento é deles. Você não sabe se foi isso que eles pediram? Ah, Joaquim, aí você não está falando de compaixão. Não, aí eu estou falando de compaixão. Consciência do sofrimento dos outros sem sofrer com eles. Esse é que é o problema. Vocês esquecem que vocês não podem sofrer com o outro. Sabe o que o seu sofrimento diz, moço? Diz que Deus está errado. Que Deus não devia fazer aquela pessoa sofrer. Que isso é injusto. Com todo este pensamento, com todo esse julgamento, você acaba sofrendo mais do que os outros. E não faz nada para acabar com o seu sofrimento, que aumenta o sofrimento deles. Então trata de si, cuida de si. Não é não desdenhar do sofrimento deles. É simplesmente dizer, cada um tem o seu sofrimento. Eu vou tentar fazer tudo, mas não vou sofrer porque eles estão sofrendo. Aliás, eu lembro na pergunta, na questão 11 do Bhagavad Gita, que eu disse o seguinte. Se você encontra uma criança passando fome na rua, o que que você pode fazer por ela? Ah, pode pegar ela, levar para sua casa. Aí não, não pode, porque pode ser um ladrão, né? Pode dar banho. Não, pode ser que tenha alguma doença, né? Dar roupa. Não, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Cuidar dessa criança, fazer ela dormir, arrumar uma escola. Tudo isso você pode fazer. Mas a única coisa que vocês fazem é dizer, coitadinha. Não fazem nada pela criança. Só sabem sofrer pela criança. É a mesma coisa. Pare de sofrer, porque o seu sofrimento aumenta o sofrimento dos outros. Cuida de você. Saiba que eles estão sofrendo, mas não sofra com isso.
Zenóbio. Suas respostas complementares. Nas suas respostas complementares da semana passada, você mencionou que passaremos a viver novas provas. Poderia falar sobre isso e relacionar ao tema caridade?
Novas provas. Que não são tão novas. Novas provas, porque vamos dizer assim, são novas histórias. Sabe, alguém hoje já se preocupou com as famílias daqueles que morreram? Eu não estou falando que morrer é ruim, que não pode, que morreu. Não é isso. Morrer vai morrer na hora que tiver que morrer. Mas alguém aqui já se ocupou com o sofrimento dessas famílias? Ou ainda está preocupado que eu tenho que ficar com a minha loja aberta para ganhar dinheiro? Ocupado por dentro. A loja aberta ou fechada é ato. Alguém já se preocupou com o sofrimento, não é com a morte, daqueles que morreram Alguém tem noção do que é moer bucando harpa e pilar? Por dentro a dor não é a morte. Sabe, alguém já se preocupou com isso? Já se ocupou com isso hoje? É isso que é essa a nova pova é você cuidar do outro. Cuidar do outro não no sentido de ato, mas cuidar por dentro, para você não ficar zelando dentro de si a energia que vocês estão zelando. A energia do descaso com isso, a energia da revolta, a energia do ódio. É isso que está dentro de vocês. É esse o problema, sabe? Tudo bem, eu vou perder, tá? Mas olha, eu tenho que passar tranquilidade, eu tenho que emanar tranquilidade para essas pessoas. Eu não vou ficar aqui emanando raiva deste, daquele ou daquele outro. Eu tenho que passar paz. Eu lembro uma vez, nós já estava trabalhando, nós pegamos muitas coisas nesse tempo todo, mas explodiram uma bomba num trem, lá na Espanha. Eu lembro que eu disse, alguns desses pessoas boas saíram da carne para ir lá atender. Chegaram lá, sentaram no tilho e ficaram solando por causa da morte, da devastação. E isso atrapalhou a nós, que tava, levanta, você não morreu não, venha cá, olha, a vida vai continuar. A vida vai continuar, vai ficar tudo certinho, calma. Nós estávamos fazendo esse trabalho, mas aqueles que foram lá para socorrer pela posição astral, sentaram no tilho e foram solar. A mesma coisa, aqueles que viram os corpos espalhados na praia do tsunami, nós também conversamos sobre isso. Aqueles que solaram a morte das pessoas lá nos prédios do avião. Sabe? É essa nova prova. É você ver uma coisa dessa acontecendo e ao invés de você se preocupar em ir à festa, ao invés de você se preocupar se a loja está aberta ou está fechada, ao invés de você se preocupar se tem que usar máscara, se não tem que usar, ao invés de você se preocupar se o presidente está certo ou está errado, você parar, interiorizar e mandar paz para esses espíritos. Sabe, cada um morre na hora que tem que morrer e cada um morre do jeito que tem que morrer. Mas eu, enquanto buscador de elevação, eu, enquanto espiritualista, eu tenho que estar ligado nisso. Eu não posso viver como todo ser humano vive. Eu preciso, por dentro, estar ligado nisso, não é por fora. É, sabe, manter o meu equilíbrio. Eu lembro quando nós conversamos do Natal, que eu disse, nessa época, abre-se um buraco na manta negra que cobre o planeta. E eu vou dizer para vocês, essa manta está aumentando. E muito. Talvez você, moço, saiba disso, porque você faz atendimento a desencarnado. Essa manta está aumentando e muito. Por quê? Porque vocês estão com o seu mundo interno completamente alheio ao sofrimento dos outros, ligados apenas nos atos. É isso, moço. São essas as novas povas. A nova velha pova. Sabe? É você amar o próximo. E amar o próximo é você ter compaixão por ele, ter boa vontade com ele, ter indulgência com ele, perdoar ele. É você estar com o seu mundo interno voltado ao outro, ao invés de deixar o seu mundo interno ser ocupado por aquilo que a razão humana cria. Volto a repetir, não falei de atos, aqueles que vão dizer, ah, Joaquim está contra isso. Não, não falei de atos, ato acontece. Estou falando de mundo interno. Aonde estiver o seu coração, ali você está. E hoje o coração de vocês está muito longe do amor ao próximo. Está preso à razão humana.
Rodrigo, se o amor é a bem-aventurança e o egoísmo é o sofrimento, por que tem tanto egoísmo no mundo?
Porque vocês não estão dispostos a se libertar do mundo. Sabe, se o sofrimento é resultado do apego ao mundo, sim, porque o sofrimento só sofre quem está apegado ao mundo. Quem não está apegado ao mundo não sofre jamais. Se o sofrimento é originado pelo apego ao mundo, se você não se liberta do mundo, você vai sofrer. Agora, o que é se libertar do mundo? É vender tudo que é seu, tirar roupa, andar nu pelo meio da mata? Não! É você dizer assim, aquele copo está num lugar que eu acho que não deveria estar. Está. Eu pego, põe em outro lugar, sem criticar, acusar, falar qualquer coisa contra quem pôs. Porque o apego ao mundo é você saber que existe um lugar certo para o copo. O apego ao mundo é você saber que existe uma resposta certa para uma pergunta. O apego ao mundo é seus padrões de certo e errado, bonito e feio, limpo e sujo, justo e injusto. Quando você vive esses padrões como verdadeiros, como verdade, você está preso ao mundo. E como esses padrões são todos relativos, todos, não existe nenhum absoluto, como todos esses padrões são relativos, um dia vai acontecer algo que você não vai aceitar. E aí você vai sofrer. E vai dizer que sofreu pelo que aconteceu. Não. Você sofreu porque você estava apegado a uma verdade. Apegado a um tem que ser para ter, tem que ter para ser. Diante disso, a bem-aventurança, como Cristo ensinou, é dizer, eu venci o mundo. Vencer o mundo é, não sei se está certo, não sei se está errado. Só sei que o copo está lá. Isso é bem-aventurança.
Gigi linda, Joaquim já havia nos prevenido que ele não vai fazer esse tipo de resposta, tá? Sobre ETs. O tema hoje é caridade. Milton, pode falar sobre a relação amor ser o mesmo que caridade?
Não, amor não é ser, não é caridade. Você precisa ser caridoso para amar. É impossível você amar se você não tiver boa vontade com os outros. Sabe por quê? Porque a sua mente sempre vai cobrar que você ensine ao outro o que é certo. Acabou o amor. sem você ser indulgente com o outro, ou seja, ter uma predisposição para não julgar o outro, jamais você vai amar, porque a sua mente vai cobrar que você julgue a todo mundo. E se você não souber perdoar, ou seja, não ver erro no que os outros fazem, jamais você vai amar. Por quê? Porque amar não é apontar erro. Então veja, não há a menor relação com a caridade e com o amor. A verdadeira caridade não é dar comida a quem tem fome, isso é fazer matéria para cocô. Sem a verdadeira caridade, não tem o amor. Então não há uma relação. Você precisa, vamos dizer assim, viver em estado de caridade para poder amar. Ou seja, viver sempre ocupado em ser benevolente, indulgente e dar o perdão ao outro e a você.
Eu tirei o som. Qual é o tema hoje?
Benevolência, indulgência e perdão. A caridade.
Tá,
e a compaixão também.
Amanda, compaixão também tá, é o tema de hoje, tá? Ele só não vai falar sobre ET, nem hoje, acho que nem em outros dias, tá bom? Só para esclarecer. Lucas Vardil, há algum detalhe sobre o tema aprender a amar que você ainda não tenha comentado no www e que você acha importante nos trazer?
Não, não há nenhum detalhe que eu não tenha já abordado. Mas há forma de se conversar. Numa das conversas iniciais para essa série de conversa, eu disse que eu tinha falado, por exemplo, em respeitar o próximo, dar ao outro o direito de ser, estar e fazer. Isso eu já falei. Mas agora, neste trabalho, eu também falei para vocês. Vocês ouviram isso e começaram a tentar dar ao outro o direito de ser, estar e fazer, apesar deles estarem errados. É essa a diferença. Da primeira vez eu falei só em estar, em dar ao outro o direito de ser, estar e fazer. E agora eu estou falando que além de dar lixo, você não pode falar que ele está errado. Não pode sentir por dentro que ele está errado. Porque se você sentir que ele está errado, mesmo que dê o direito dele ser errado, você está errado. E olha, não existe certo e errado, hein? Então não existe coisas novas a serem faladas. Agora existe muito detalhe a ser observado.
Léo, como descer do barquinho e começar a amar incondicionalmente?
Viver a cada momento com a consciência de que você quer fazer. Se você não quiser fazer, se você achar bom ficar passeando no barquinho, continue fazendo, continue passeando. Ninguém vai reclamar de você. Lembra a história da cruz, do carregar a cruz e cortar a cruz? Quando ele estava cortando a cruz, ninguém falou nada. Ninguém brigou com ele. Aí ele foi cortando mais. Chegou na hora de passar o desfiladeiro, a cruz não cabia. Teve que voltar. Então você pode ficar passeando de barquinho à vontade. Ninguém vai mandar um navio polícia para lhe prender. Pode ficar tranquilo. Agora, um dia, você vai ter que voltar e vai pegar outro barquinho até descer.
Bruno Silva, como seria na prática o exercício da caridade para com uma pessoa violenta?
Dar a ela o direito de ser, estar e fazer o que quiser com a violência dela, sem achar que a violência dela está errada. Ah, Joaquim, mas eu posso ser vítima da violência dele. Não, não pode. Quer dizer que ele não vai bater em mim? Vai, se tiver que bater. Você não vai ser vítima. Porque se ele bater em você, se ele for violento e bater em você, vou dizer uma coisa, você mereceu. Sabe, é igual a história da mãe. A mãe sabe por que bate, o filho nunca sabe por que está apanhando. Se alguém conseguiu ser violento com você, ele é violento e teria que ser com você, por prova, expiação, omissão, segundo o livro dos Espíritos. Agora, se você acha que você consegue manter os violentos longe de você, cuidado, hein? Nem cerca elétrica vai proteger você, tá?
Gonzalo, Argentina. Participo de um centro de Umbanda na Argentina. Eu compreendi de suas palavras que se alguém precisa ser curado ou ajudado, isso será feito de acordo com seu karma. Gostaria de entender qual é a caridade, então, de participar dos trabalhos? Por outro lado, os guias do Oriente da casa expressaram-me que podem mudar o karma se o considerarem positivo para a pessoa. Até agora, entendi que, na realidade, se a pessoa foi curada, é porque ela tinha o karma de ser curada. Como o senhor vê isso?
Do mesmo jeito que você. Se a pessoa foi curada, é porque tinha o karma de ser curada. E veja, não foi curada. Tirou a ideia de estar doendo. Deixa eu explicar uma coisa. O universo é único, uno e itável. Nada no universo pode mudar. Se alguma coisa que não existir passar a existir, se acabou com o universo. Por quê? Porque você acabou com alguma coisa universal. Porque uma coisa universal é algo que sempre foi o que é agora. Nunca sofreu mudança. Então o universo não muda. O que muda é a ilusão, a ideia. Então quem está doente não tem doença. Não passou de são para doente. Ele continua o mesmo. Ele tem a ideia de estar doente. Esse é o primeiro detalhe. E aí, Deus, o Senhor do Karma, Deus, a causa primária de todas as coisas, de acordo com o planejamento das provas da encarnação, pode zelar uma ideia entre apas diferentes, zelar uma nova ideia, mas mudar não pode. Então, eu concordo, eu vejo do mesmo jeito. Ah, Joaquim, então isso aí quer dizer que eu tenho que parar de fazer o trabalho de cura? Não, porque você não pode parar nem deixar de parar. Isso é ato, isso acontece. Se está fazendo, faz. Agora, só tenha a consciência de que não é você que faz nada, é Deus. E o último detalhe. Caridade não tem nada a ver com cura, com dar comida, com a de alimentar o outro. Segundo o livro dos Espíritos, caridade é benevolência, indulgência e perdão. Então tem muitos que trabalham com o trabalho de cura com caridade. Ou seja, sendo benevolente, sendo indulgente e perdoando. Agora, tem muitos que trabalham com o trabalho de cura e não têm caridade, porque estão ali fazendo um trabalho deles, individual, para o benefício deles, como médium. Esses não têm caridade. não fazem com caridade. Ah, Joaquim, esse pode prejudicar ninguém, alguém? Não, cada um recebe o que tem que receber. Então, se ele prejudicar alguém, aquele lá recebeu o que tinha que receber, não foi o prejuízo. Ah, eles deviam parar de trabalhar? Devo? Não! Por quê? Porque tem gente que precisa, vamos dizer assim, receber aquela energia sem caridade. Ficou claro? É muita coisinha, depois você ouve de novo.
Zenóbio, como saber o limiar entre a caridade com o próximo e com nós mesmos? Ou devemos apenas nos preocupar com a caridade com o próximo e vivermos nossa vida com a fé de que temos o que merecemos?
Se você viver a vida com a fé de que tem o que merece, sem colocar culpa por merecer isso, aquilo ou aquilo outro, você tem caridade com você. Você tem benevolência, indulgência e perdão a você. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Como saber o limiar? Não há limiar. É preciso você ter caridade com você e com outra pessoa ao mesmo tempo. Não é quando eu dou caridade para ela, eu perco caridade para mim. Isso não existe. É caridade a todos. É amar a tudo e a todos ao mesmo tempo.
Rodrigo, que ilusão é essa que faz a gente querer o que nos faz sofrer e evitar o que nos faz feliz?
Pova! Que ilusão é essa? A pova! Você nasceu para isso. Você não nasceu para mais nada. Você nasceu para ter essa ilusão que lhe chama a sofrer, para você se libertar disso.
Lineu,
só um momento. Não é libertar dos atos, é libertar do sofrer.
Lineu Fernandes, como eu ter compaixão por mim mesmo quando a minha consciência me diz para fazer diferente do que fiz e assim me vem um sentimento de culpa e arrependimento?
É, a minha mente está dizendo que eu devia ter feito diferente, mas eu não fiz. Então, sabe, eu não vou aceitar que você venha me chacanear e querer me fazer sofrer, não. Pega essa culpa que você está dando aí e joga em outro lugar, joga lá dentro do rio. Olha só, manda e pega para Nossa Senhora, pega para o sul lá no rio. É assim, você, veja, viver é um eterno dialogar com a razão. Hoje, é a única coisa que vocês não fazem. Vocês não dialogam com a razão. Quando a razão diz, isso é peto, vocês baixam a cabeça e dizem, xixiô. Quando a razão diz, agora não é mais peto, é banco, você diz, xixiô, nunca foi peto, nunca. É isso. Vocês precisam dialogar. O que nós está conversando aqui é exatamente para enriquecer, entre aspas, esse diálogo. Sabe, eu não vou aceitar o que a mente está falando porque eu tenho consciência do quanto eu vou sofrer se eu aceitar essa droga. Eu não vou aceitar o que a mente está me dizendo porque eu tenho boa vontade comigo e eu não quero sofrer. É esse o grande segredo que vocês não praticam. Sabe, viver dialogando com a razão, viver dialogando com a mente. Vocês simplesmente recebem o que ela fala e aí é como se fosse o Deus. Falou, tem razão. A razão tem razão.
Carla Meneghetti, qual é a diferença entre não julgamento, caridade e compaixão? Sem sentir prazer em ganhar ou medo de perder internamente?
O não julgamento é você dizer, eu não, como se fala, eu não sei se está errado. A boa vontade é, sabe, acho que ele não está errado, não. Quem sabe ele não pensa diferente de eu? A indulgência é, bom, se não é o que ele diz, eu não estou eu aqui ponto para julgar ele, para atacar, não. Para dizer que ele está errado. É isso. É esse diálogo, essa conversa, é justamente para combater, no sentido de choque e libertar, não de mudar, o que a mente quia, o que a razão quia. É só isso. E vocês ainda continuam fazendo um cavalo de batalha. Sabe por quê? Porque vocês querem levar para a razão. Vocês querem quiar razões para combater a razão. E não é que há razões para combater a razão. É simplesmente usar artifícios para não se submeter ao que a razão quia. Veja, e neste ponto tem o tal do ver. Eu estou vendo. Como é que você diz que não fez? Eu estou vendo. Tem o tal do sentir o selo. Eu nem vou dar o exemplo, né? Do sentir o selo. Aí diz, você fez isso? Não, eu não fiz. Fez sim, eu ouvi. Eu estou sentindo o selo. Estes são outras coisas, outras criações da razão que vocês precisam se libertar. Mesmo sentindo o selo, você dizer, não sei se eu estou sentindo. Mesmo você vendo, dizendo, eu não acredito no que meus olhos estão me mostrando. Veja, não é negar o que os seus olhos estão me mostrando. Não é dizer isso é fluido cósmico universal. Não é dizer Deus é a causa primária. Não é isso. É você simplesmente dizer, eu não acredito no que meus olhos estão vendo. É só isso. Uma vez é fazer isso, não para você pintar de boazinha, mas para você ser feliz. Sabe? É aí que entra a boa vontade. Tem boa vontade com você aquele que quer ser feliz. Aquele que não quer ser feliz tem má vontade consigo. Ficou claro? Ó, e eu não falei do copo da sua mãe.
Jean-Jacques, como identificar a quem direcionar a caridade sem fazer um juízo de valor sobre o estado que o outro, o próximo, se encontra? E como emanar energia em forma de caridade para uma pessoa em condição de rua, mendigo?
Como emanar uma energia? Emanando energia. Não é com palavras. Você de sentar e dizer, ah, meu Deus, ajuda aquela pessoa. Não é isso. É você, no silêncio, tirar de dentro de você. Primeiro detalhe. Qual é a primeira parte da pergunta, Pia?
Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Como identificar a quem direcionar a caridade sem fazer um juízo de valor?
Essa resposta é a mais fácil. Como saber a quem direcionar? A todos e a tudo. Não é para você ser caridoso com um atacando o outro. Você tem que ser caridoso com o algoz e tem que ser caridoso com a suposta vítima. É amar a todos ao mesmo tempo. Então você tem que ter boa vontade com o algoz e tem que ter boa vontade com a tal da vítima.
Cristina Romano. Viver na compaixão nos liberta, ou seja, nos faz amenizar nosso karma, trazendo mais paz, alegria e igualdade. Aqui eu não sei se ela está perguntando quais são os sentimentos espirituais ou o que são, ela está afirmando, os sentimentos espirituais que nos levam ao amor incondicional.
Veja, quais são os sentimentos que levam você ao amor incondicional? Ouviu? Ouviu agora? Eu falei quais são. Ah, Joaquim, você não falou, ficou só silêncio. Não, é que não tem palavras para falar. Não tem como você identificar o que são os sentimentos, porque sentimento não é coisa humana. Para você existe apenas emoção. Emoção são que ações mentais, são razões. Então não existe o amor. Você é incapaz de amar enquanto guiada pela razão. Por quê? Porque quem ama é a razão. Ela cria a ideia de amar. Então, ao invés de você se preocupar com qual é o sentimento, como é o sentimento, o que, que eu devo sentir, preocupe-se em ter compaixão, ter caridade e com as outras coisas que nós vamos fazer. Se preocupa com isso, se ocupa com isso e quer se o amar, porque isso leva ao amor, sem que vocês saibam amar.
João Vanderlei, essa conversa sobre caridade seria necessária se nós tivéssemos a capacidade de perceber que tudo é Deus e Deus é tudo? Com essa percepção, haveria a entrega total ao que chamamos de outro, que afinal é Deus.
Tá certo, concordo com você. Então por que ainda você não começou a perceber isso? Essa é a pergunta que eu faço. Você está, vamos dizer assim, na trilha racional. Por que, que você não começou a perceber isso? Porque você não quer perceber. Sabe o que a sua razão quer? Releia a pergunta, filha.
Essa conversa sobre caridade seria necessária se nós tivéssemos a capacidade de perceber que tudo é Deus e Deus é tudo?
Você não quer ter a capacidade de perceber, você não quer perceber. Você quer que Deus prove a você que tudo é Deus. E que Ele é tudo. Você quer prova. Você é sua razão, sua mente. Ouça isso, veja isso bem claramente. Ah, se eu fosse capaz de perceber, ou seja, se alguém me provasse que realmente é Deus, aí eu seria capaz de fazer. E que amor incondicional é esse, se ele precisa de uma condição para existir? Então veja, a partir dessa pergunta, e a partir de você estar ouvindo o que eu estou falando, vou botar a palavra pense, mas pense bem na sua vida. E veja que não é você ter capacidade, ou não é ninguém provar você que Deus existe e que Deus é tudo. É você ensinar a você que Deus é tudo. E isso se faz lutando contra a mente que diz que o outro fez. Dizendo que o presidente fez, dizendo que não sei quem fez, dizendo que não sei quem fez. E queixe tudo. Quando a sua mente, a sua razão, que há a ideia de que alguém está fazendo alguma coisa, você fala a você ser bondoso, diga, Deus é tudo, tudo é Deus. Não vou acreditar em você mesmo, que está dizendo que aquela pessoa está fazendo. Viu a diferença? Não é alguém lhe provar. Não é você perceber. É você se entregar. Fala direito.
Entregar.
Isso. Esse é que é o grande problema. Você sabe que Deus é tudo e tudo é Deus. Mas você não se entrega a isso. Por quê? Porque você ainda está vivendo a partir da razão. Você está vivendo o que a razão cria. Ao invés de estar o tempo inteiro tentando se libertar da razão. É, eu diria numa fase bem humana. O buraco é mais embaixo, viu?
Gigi Linda. Sentir a dor dos outros é ilusão, criação do ego, que entendemos como empatia, compaixão.
Sentir a dor dos outros é criação mental, porque ninguém conhece a dor do outro. Ninguém, a coisa mais linda que eu já vi, linda no sentido de gozação, né? Que eu já vi é dizer assim, ele fica sofrendo só porque tem uma unha encavada e eu estou aqui com cancho. Julgar dor. Viu? Deixa eu dizer uma coisa. A dor de quem não tem um prato de comida é a mesma de quem não tem gasolina para botar no seu avião. Não julgue dor. Você não sabe a dor de ninguém. Agora, saiba que pode causar dor. Ou ser instrumento para que o outro escolha sofrer. Agora, julgar qual é a dor, saber que achar que você sabe, não. Chegou o primeiro detalhe. Segundo detalhe, sentir a dor do outro é diferente de saber que o outro está sofrendo. Sentir a dor do outro é masoquismo. Quem gosta de sentir a dor do outro é masoquista. Porque vive dizendo que quer ser feliz, aí vive colhendo a dor dos outros e dizendo, ai, olha só, coitado.
Vlad Reis, há um ensinamento que diz para nos reconciliarmos com nosso inimigo antes de colocarmos a oferta no altar. Mas como praticar a caridade com um inimigo se o orgulho ainda nos impede de tentar a reconciliação?
Viu, tia, sim. Como você pode se reconciliar com o inimigo se o orgulho lhe impede de se reconciliar? Você põe mais para mim? Lutando contra o seu orgulho. Olha a bola. Se você sabe o que precisa fazer, se você sabe o que fazer, por que não faz? Lute contra o seu orgulho. Pare de querer ser melhor, pare de querer estar certo, pare de querer... Sabe quem é o seu inimigo? É aquele que pensa diferente de você. E ele só se transforma em seu inimigo porque você acha que o que você pensa é certo e o que ele pensa é errado. É isso. Não tem nada a ver com orgulho. Você não aceita reconciliar-se com o seu inimigo porque você, como tem o ditado humano, não quer dar o braço a torcer. Você não quer aceitar a ideia de que você pode estar errado e ele pode estar certo. Então, veja, não tem nada a ver de orgulho. Tem a ver em ganhar. Tem a ver em ter prazer, tem a ver em ser famoso, tem a ver em receber elogio. São as catuâncoras que estão presentes ali e que não lhe deixam reconciliar-se com o seu inimigo. Agora, se você quer mais um empurrãozinho, eu vou dizer uma coisa. Já reparou o quanto você sofre porque você tem inimigos? Esquece os outros. Pense você, quanto você sofre porque você tem inimigos. Então, se você quer ser feliz, acabe com seus inimigos dentro de você, não lá fora. Acabar com eles é o que eu acabei de falar. É você ter boa vontade. Eu não sei se sou eu que estou certo ou se são eles. Vamos ver, deixa eu falar. Eu não vou me prender a isso. Acabe com eles, dentro de você, que você será feliz. Você não quer ser feliz? Agora, tem um outro detalhe. Não pode mais alegar inocência. Cada sofrimento que você tiver daqui para frente, porque com um inimigo, você vai se lembrar de que você é que não trabalhou para ser feliz.
Co-criadores, Haroldo. Assistindo à palestra Médiuns, você disse que nesta fase, depois de 2012, não basta a nós somente fazer a nossa reforma, mas ajudar também na reforma do outro. Ocorre que ser compassivo é comungar com o outro. Como podemos ajudar se não podemos apontar ao outro um egoísmo, uma atitude que não corrobora com... Faltou uma palavra que deve ser com o outro.
É só vou falar uma coisa para você, moço. Muito, muito interessante. Você já reparou que quando alguém expõe você, você quer correndo responder ele também? Você já reparou que quando alguém quer ensinar alguma coisa a você, você vai correndo querer ensinar para ele outra coisa? Agora, quando você chega perto de alguém e fala alguma coisa e o outro cala a boca, você já reparou que você fica sem são? Você fica sem saber o que fazer? Pois é, ser compassivo ao outro é ajudar o outro a entender que a compassividade traz felicidade. Pô, você acabou de ajudar o outro. O problema é que vocês não querem ajudar o outro. Vocês querem ensinar o outro aquilo que você acha certo. Veja como máscaras caem. O moço que acabou de falar que era o orgulho, e eu provei que não era o orgulho, mas era a vontade de ganhar. O outro que falou outra coisa, eu disse que não é isso. Agora você fala da questão do ajudar o próximo, e eu estou dizendo, ninguém quer ajudar ninguém. Quer ensinar o certo ao outro. Difícil, né? É difícil viver porque vocês vivem na superfície. Vocês acreditam em atos. Você ainda acredita que você pode ajudar alguém. Se a vida de todo mundo está predestinada, como é que você vai ajudar alguém? Você pode, no máximo, vamos dizer assim, colocar alguma coisa. Agora, quem vai se ajudar com aquela coisa que você colocar é o outro, não é você que vai ajudar. E, segundo detalhe, não existe melhor ajuda do que pelo exemplo. Então, se você tiver benevolência pelos outros, você está dando um exemplo do que o outro precisa fazer. Se você tiver compaixão pelo outro, você está dando um exemplo do que o outro precisa fazer. Sem falar uma palavra. Sem fazer um gesto. No mundo de dentro. Viu? Deixa eu falar uma coisa para você. No livro dos Espíritos, eu já cansei de usar isso. Tem uma pergunta onde se diz assim. Cadeco pergunta. Quer dizer que existem mundos mais avançados do que este? E o Espírito da Verdade tem. Muitos. Agora você Vai perguntar por que que eles são avançados, o que eles fazem? E que esta, trate de fazer o seu, chegar até ele. É isso. Vocês não conseguem amar para melhorar o mundo. Eu quero falar com todos agora, estava respondendo só para ele, mas quero falar com todos. Por favor, vamos fazer um exercício? Eu quero que vocês parem agora e tentem imaginar um mundo onde cada um respeita o outro sem dizer que o outro está errado. Imagine um mundo onde alguém tem internamente sempre preocupação ou ocupação se o que ele vai viver vai machucar ou magoar o outro. Imagine um mundo onde todos tenham boa vontade por todos. Imagine um mundo onde todos sejam indulgentes com os outros. Imagine um mundo onde todos perdoem os outros. Já tentaram imaginar isso? Isso é o que vocês chamam de paraíso. E veja, isso não depende de Deus, dos espíritos, do Cristo voltar. Isso depende de você começar a amar a si e aos outros. Porque tem que começar por você. O primeiro que você precisa ajudar é você. E a grande ajuda que você pode dar é não achar que você sabe o que tem que ensinar o outro. Ah, tá pejado. Tá. Tá pejado porque, volto a falar, é a segunda vez que eu falo nisso hoje, talvez alguém preste atenção. A capa negra que está envolvendo o planeta está muito grande. Muito grande. E quem vai sofrer com isso é vocês mesmos. Sabe, está na hora de começar a pensar. Vocês são muito, muito ocupados com a questão do respeito, do... Como é que fala, Pia? Negócio de cor.
Racismo.
É, com preconceito. Vocês são muito preocupados com preconceito. Vocês são muito preocupados com o meio ambiente. E não vê que para defender aqueles que recebem preconceito ou para defender aqueles que acabam com o meio ambiente, vocês estão no meio ambiente. Não meio ambiente humano, meio ambiente espiritual. Essa capa energética. Está na hora de acordar. Se outro dia, há algum tempo, em 2014, eu disse... Já tem 2 anos que o mundo de regeneração começou. O que vocês fizeram nesses 2 anos? Hoje eu digo, tem 9 anos que o mundo de regeneração começou. O que vocês fizeram nesses 9 anos? O quanto vocês mudaram por dentro? O quanto vocês exerceram o verdadeiro amor pelos outros? Essas são perguntas que vocês esquecem de fazer a vocês mesmos. Estão mais preocupados se devem usar máscara ou não. Estão mais preocupados se devem ficar abertas as rosas ou não. Estão mais preocupados com isso, com aquilo ou com aquilo outro. A Fia vai ler outra pergunta.
Larissa, tenho tido muita dificuldade em lidar com os problemas do trabalho e familiares da minha vida. Não sei não dar bola para tudo que acontece. Às vezes eu deixo para lá. Sei que está tudo escrito e não dou ideia. Mas a maioria das vezes as coisas me afetam, não me deixam dormir. Fico ansiosa demais com o trabalho e triste demais com tudo. Antes fazer oração me acalmava. Era uma conexão ilusória com Deus. Mas agora que sei que não devo fazer, me sinto às vezes desamparada. Seria coitadismo da minha parte? Devo ter compaixão comigo mesmo?
Sim, deve ter compaixão com você mesmo. Você deve ter compaixão, consciência do quanto você está sofrendo e começar a tentar se libertar do sofrimento. Você deve ter boa vontade com você quando não conseguir se libertar do sofrimento e sofrer em paz, sem reclamar porque está sofrendo. Só um detalhe com relação à oração. Eu nunca falei que vocês não devem orar. Eu nunca disse isso. Eu só disse que a oração não tem a força que vocês querem ter. Por quê? Porque vocês oram com a boca. E isso é ato, é razão. Então quem está rezando é a razão, não você. Então eu não disse que não pode rezar. Pode, à vontade. Se isso lhe faz bem, reze. Agora, cuidado para você não ficar dependente da oração. E aí não fazer o trabalho que precisa ser feito.
O Haroldo repetiu a pergunta que ele havia feito acima, sobre 2012, etc. Mas ele mudou o final. Então eu vou ler para você. Mas também ajudar o próximo dentro desta perspectiva de comungar com o próximo. Como podemos ajudar? Demonstrando um comportamento egoísta, passional, sem levar à contrariedade, ou seja, sendo agente do sofrimento do outro. Sei que o senhor não fala de atos, mas o senhor falou que devemos pensar antes para não ser este agente da dor do outro. Como equacionar essas variáveis?
Sabendo que você... Veja, eu não sei se o limão está aí. Mas, veja, é a pergunta que eu fiz ao limão. Eu disse para o limão, eu tenho que falar de ato, porque você não entende outra coisa. Eu disse para o limão, você já parou de fazer sua mulher chofer? Ele disse, eu não faço aqui, eu digo, faz. Você sabe que a sua mulher não gosta de roupa no meio da sala. Você faz questão de tirar a roupa, a bucha, e deixar no meio da sala, em cima do sofá. E ainda se justifica dizendo, ela tem que aprender que não existe lugar certo para roupa. É esse tipo de afronta que eu estou falando. É isso que você tem que estar ligado. Você acabou de me falar em ajudar o outro. Ajudar o outro não é ensinar que não tem lugar para roupa. É você se ocupar em não agir com, em não agir contra o que o outro quer. E se agir, agiu. Se não agir, não agiu. Mas não de justificar como certo a sua ação que vai contra o outro. Compreendeu isso? É essa forma. Não é você pensar no raciocínio. É você entender que aquela pessoa não gosta do azul. Se eu vestir azul, eu sei que ela vai sofrer. Eu vou tentar não vestir. Se eu vestir, vestir. Se não vestir, não vestir. Tá certo?
Márcio Eduardo. Ato acontece. Brigas e discussões, então, não seriam evitadas. Mesmo se alguém tivesse consciência do seu egoísmo e colocasse a caridade em prática?
Não. Jamais uma briga poderia deixar de acontecer. Ó, você tem muita prova disso, viu? Jamais uma briga poderia deixar de acontecer. O importante é, na hora que você está brigando, você não está fechando. Mas depois que você bigar, aí a mente começa a avaliar a biga, e aí é hora de você ter a compaixão, a benevolência, a indulgência e o perdão.
Lineu Fernandes, o karma de uma pessoa, o merecimento dela, é a mesma coisa que dizer que essa pessoa está criando a realidade dela em cada momento?
Não, não é a pessoa, é a razão. É Deus zelando uma razão que guia a realidade dela. Então, quando você vê alguém como inimigo, esse é o seu karma. Ver aquele como inimigo é o seu karma. Porque a sua razão está guiando o seu karma. E aí é a hora de você trabalhar dentro de você as razões que transformam aquela pessoa em inimigo. Trabalhar não no sentido de mudar, mas no sentido de se libertar do critério de certo, se libertar do critério de verdade, se libertar do critério de justo, todos esses critérios humanos. Se libertar de tudo isso e simplesmente ver a outra pessoa como uma pessoa. Veja, isso você só recebe conforme você, porque tudo isso é recebido. Você só recebe com a sua predisposição para amar o próximo e amar a você. A sua predisposição para ter compaixão. E a sua predisposição para ter compaixão tem que aparecer na hora que a sua mente guia o ataque ao outro. Guia o ataque. Não é que está atacando, não é na hora que está brigando, como eu acabei de falar. Na hora que a sua mente diz, vê, olha só o que ele fez. Ele está com... Opa, para. Para. Eu não vou aceitar isso, porque se eu aceitar essa razão, eu vou sofrer, porque eu vou criar um inimigo, e aí eu vou sofrer. É aí que você recebe uma nova realidade, uma realidade diferente. Porque você, eu sempre disse isso, Deus é aquele cantor que vive dizendo, me dê motivos. Ele só trabalha em cima do motivo que você dá para ele. Quando você acha justo, acha certo, brigar, discutir, gritar, é isso que você vai receber de volta. Porque foi esse o motivo que você deu a Deus.
Começou. Perdeu o que gravou antes?
Não. Não.
Tá. Cláudio Freitas. O fato de pensar que a pessoa está errada em agir de determinada forma não teria problema por ser algo originário da mente. Nesse caso, o que vale é o sentimento?
O que vale é você dizer a razão está certa. A razão diz que o outro está errado. E você, se você disser para a razão, não sei, não acredito, você estará se libertando. Agora, se você disser, não, é isso mesmo, aquele não presta, ele é um safado, ele nunca fez nada que preste, aí você vai sofrer.
Amanda Moura, quando me liberto do sofrer interno, a situação externa, ato, tende a mudar?
Não, nunca muda. A vida, depois que ela começa, nunca acaba, nunca muda. Segue sempre uma trilha pepanesada.
Amanda Moura, eu sempre fico com a impressão de que meus sentimentos diante das mazelas do mundo se resumem a, entre aspas, se fingir de maluca e fazer de conta que nada está acontecendo. É isso mesmo?
Veja, se você acha isso certo, não é isso. Agora, se é assim que você age, mas não sabe se está certo, aí você está certo.
Dan Miage. Não acreditar no que vê é não mais aceitar a humanidade proposta pela mente. Seria isso?
Não.
Se sim, então estou entendendo que a caridade com o próximo é tratá-lo com paz, já que não existe mais nada humano em mim que gera contrariedade, já que contrariedade é uma humanidade.
Libertar-se da humanidade não é você não acreditar no que vê, mas não acreditar no que a razão guia como se você estivesse vendo. Tem uma grande novidade, talvez, para muitos aí. Vocês não veem nada. E veja, isso eu já cansei também de falar. Não sou eu que falo isso, quem fala isso é ciência. Uma onda eletromagnética penetra pelo olho e no cérebro vira imagem. Então quem vê é o cérebro, não é o olho. Não é você, é o cérebro. Sabe, eu queria que vocês, que vamos dizer assim, não entendem essa questão do ilusório que eu falo, um dia estudasse ciência de verdade. Porque a ciência já cansou de provar essas coisas. Eu quero até fazer uma pergunta. Quem é você? Você já parou para pensar quem é você? Porque vocês falam, meu baço. Será que você tem baço? Vocês falam, eu estou vendo. Você tem certeza que você está vendo alguma coisa? Quem é você para ver? Ah, não, eu penso assim. Quem disse que você pensa? Você sabe o que é um pensamento? Você sabe de onde vem, sabe para onde vai? É isso, vocês precisam ir destruindo. Destruindo não no sentido de acabar, mas destruindo no sentido de perder a convicção que vocês têm em determinadas coisas que não têm a menor lógica. Eu sinto. Cadê? Por onde? Você sente o quê? Quando? Como? Da onde vem? Por que que é? Tudo é guiado, tudo lhe é apresentado. Sabe, é a grande pergunta, você tenta conversar com o psicólogo, o psiquiatra, que entende os funcionamentos do cérebro, da mente, que pensa que entendo, né? Pergunta a eles, quem sou eu? Eles não vão saber, porque ninguém sabe quem é você. Porque para cada coisa que você diz, que você faz, há uma explicação científica mostrando que não foi você que fez. Eu vou dar um exemplo. Levantem o braço. Levantem, vamos, pode levantar. Você levantou o braço? Tem certeza? Não! Uma onda elétrica foi guiada no seu cérebro, passou pelo seu sistema nervoso, deu uma de carga no seu músculo e o tal do baço levantou. Você levantou o baço? É esse ponto que vocês precisam chegar para se libertar do lugar do copo. Você precisa entender que não existe um baço que coloque o copo em algum lugar. Ou melhor, que não é uma pessoa que coloca o copo, mas um baço. Uma mão. Uma mão que funciona a partir de uma onda eletromagnética que sai do cérebro e vai dar um soquinho no músculo. Olha só! Que mundo diferente nós estamos vivendo. Enquanto eu estou falando... E olha, eu volto a dizer, não estou falando em fluido cósmico universal, não estou falando em Deus causa primária, eu estou falando em ciência, que vocês dizem que acredita. Sabe, é tudo isso que precisa estar envolvido. Sem você destruir essas convicções, ficar preso no mundo espiritual, oh meu Deus. E queixe, você tem que começar a voltar para a terra, porque vocês estão em prova aqui, não lá. E começar a aprender a viver com o que acontece aqui, ao invés de estar com a cabeça no mundo da lua. Encalar este mundo, encalar sua vida, parar de viver na ilusão de que o mundo lhe faz sofrer, parar de viver na ilusão de que tudo está errado e que você sabe o certo de tudo. Como eu disse para o moço agora há pouco, o buraco é mais embaixo. E essa série de conversas vai abaçar cada vez mais o buraco. Porque não adianta, como disse o outro, o que que tem aí que você nunca falou? Nada, eu já falei tudo. Só que quando eu falei, eu deixei para a razão de vocês trabalhar. Porque ela, aquele momento, ela, aquela prova de vocês, agora é outra. Agora é outro momento. O que tem de novo é o momento realmente de começar a se reformar. 9 anos no mundo de reformação e vocês não reformaram nada. Só viveram as reformas que a mente criou. Ah, eu agora achei mais coisas. Ah, eu agora faço trabalho espiritual. Ah, agora... Não vai reformar nada. Isso não muda. A vida não muda.
Joaquim, nós temos bastante perguntas. Dá tempo para mais uma, que é a do Marco Marques. Você vai esticar um pouco mais hoje?
Vamos esticar um pouquinho, só.
Tá. Marco Marques, como você já falou, o exemplo da pandemia que o mundo vive é apenas para contextualizar a nossa oportunidade de amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre tudo e todos. Dentro desse período, vimos que outras epidemias aconteceram, como as doenças de fundo mental e emocional, criando uma grande enxurrada de pessoas procurando ajuda. Gostaria que você reforçasse, por favor, os pontos-chave para que possamos auxiliar o outro em suas questões.
Nós vamos ver os pontos-chave ao longo dessas conversas. Eu acho que nós vamos ter umas 20 conversas. Acho que é isso. Então tem só 2 pontos-chave até agora. Semana que vem é posse, paixão e desejo e, ao mesmo tempo, falando de poder.
Eu acho que ele está falando aqui na prática, Joaquim. Como auxiliar essas pessoas na prática?
Na prática é tudo isso que eu estou falando. Por exemplo, nós já falamos da compaixão. Então, ajudar os outros, dizendo, tenha compaixão pelos outros. Ajude o próximo. Não cause sofrimento ao próximo. Benevolência. Seja benevolente com você, tenha boa vontade com você, não fique se atacando, não fique se acusando. É essa a prática.
Matilde Spaz, como conciliar o tomar consciência do próprio egoísmo na base de querer tirar a razão do outro e, observando isso, ter caridade consigo próprio sem remoer essa visão de se perceber tão egoísta?
Olha, eu vou juntar toda essa questão do que você está falando, que é a compaixão por si mesmo, que é a benevolência com si mesmo, e vou dar uma resposta zelal sobre isso. Você só vai conseguir ter benevolência com você. Você só vai conseguir ter compaixão com você. Você só vai conseguir ser indulgente com você, perdoar você, na hora que você se conscientizar que todo o seu sofrimento é causado por você. É causado pela sua como se fala, desarmonia com o mundo, e não por causa do mundo. Eu gosto muito deste exemplo do copo. O que causa o sofrimento não é o lugar que o copo está. O que causa o sofrimento é o você achar que ali é o lugar errado do copo estar. É o você achar que o outro é errado e culpado de ter o copo posto o copo ali. É você achar que sabe que o copo tem que estar em outro lugar. Você só vai conseguir ter compaixão com você quando você parar de culpar o mundo pelo seu sofrimento. Você só vai conseguir ter boa vontade com você na hora que você entender que na hora que você mudar, o seu sofrimento acaba. Aí você me fala, ter consciência do sofrimento, do egoísmo? Sim, ter consciência do egoísmo é muito simples e não muda nada. O que vai mudar é você não querer ser privilegiado, não querer estar certo, não querer mudar o mundo, não querer ditar regras para o mundo. Na hora que você para de querer ser o senhor do mundo e entende que é você que precisa se harmonizar com as coisas para que você tenha paz, acabou. Não há mais sofrimento, não há mais por que sofrer. É tudo, tá bom, tá certo. Ah, é assim? Então é. Ah, tá bom, tá certo, deixa pra lá. Ah, mas eu queria diferente. Ah, mas se eu me prender nesse querer, eu vou sofrer. E como eu tenho boa vontade comigo e não quero sofrer, eu vou deixar pra lá o que eu quero. Dane-se. Viu só? Então o problema não é, e isso eu já disse, o problema não é você ser egoísta, é você querer ser egoísta para ter prazer, para poder ganhar, para poder ter fama, para poder receber elogio. Viu? Viu só como ele faz bem o trabalho dele? É para receber esse elogio que você diz que o trabalho dos outros está errado.
PG Silva. Caridade, na prática, seria aliviar qualquer pessoa diante de uma situação difícil sem pensar que está saindo virtude de você? Ou seja, quase nunca sabemos se realmente praticamos caridade, ajudar sem saber que é ajuda?
Viu? Você sabe, Chico, quando você foi caridoso com o outro. Quando você não acusa o outro de nada. Toda vez que você acusar o outro de alguma coisa, saiba que você não foi caridoso com o outro, nem com você, porque é você que vai sofrer por causa daquela acusação.
Eduardo Meneghetti. Quando sabemos que realmente nos colocamos à disposição do outro e quando não, como nos livrarmos da presunção de acharmos que somos tão poderosos, caridosos, benevolentes, a ponto de poder ajudar como se tivéssemos controle de tudo?
Com a mesma coisa que você pode se libertar para ajudar o outro. Não sei, sei lá que eu sou, não sei. Não sei se fui eu que fiz, não sei o que aconteceu. É sempre duvidar tudo e qualquer coisa que você tiver consciência, foi guiada pela razão, foi guiada pela mente. Porque tudo que vem à mente, vier uma razão, lhe torna consciente. O que não passa pela razão, você não sabe nem que existe. Então é inconsciente. E tudo que vem pela razão, se é consciente, e tudo que vem pela consciência, se é razão, é para você duvidar. Se você duvidar, você vai fazer se está certo ou se não está certo, se foi você que fez, se não foi, se agora é sua, se não é, já não importa mais. Aí você conseguiu.
Cris Silveira, e depois que o inimigo está criado, o que fazer com isso?
As pazes com ele. Depois que o inimigo está criado, você tem que fazer as pazes com ele. Como Cristo diz, antes de botar no altar, saia correndo e vá fazer as pazes com o seu inimigo. Ou seja, antes de você rezar, oh meu Deus, eu queria tanto, não vou fazer um trabalho, vou fazer uma mandala, fazer uma fogueira. Ela sabe porque eu estou falando isso. É você sair correndo e fazer as pazes com o inimigo, sem sair do lugar. É, você voltar logo, peraí, eu estou vendo ele como inimigo, por quê? O que que eu estou acusando ele de ser meu inimigo? Ah, porque ele fez isso? Por que que isso fez, transformou ele em meu inimigo? O que que eu acredito para transformar ele em meu inimigo? Vou lutar contra o que eu uso para transformá-lo em meu inimigo. Aí você vai estar fazendo as pazes com ele. Agora, um detalhe só. Ninguém pode criar um inimigo. A criação de um inimigo é uma razão. Ou seja, é Deus que dá a ideia de daquele ser seu inimigo. Para quê? Para você desquiar. Para você se libertar. É a sua prova. Então não queira não ter inimigos. Aprenda a identificar a inimizade criada pela mente, para que você lute contra as suas ideias que criaram a ideia dele ser inimigo.
Rodrigo, por que alguém escolhe sofrer?
Não sei. Respondo vocês. Vocês sofrem, eu não. Escolhe sofrer? Não sei. Escolhe. Respondo vocês. Por que que você sofre? Pare, pense, veja, olhe, entre dentro de você, olhe, por que que eu sofro? O que me faz sofrer?
Bom, então acho que encerramos as perguntas hoje.
Não tem mais pergunta?
Não.
Então tá certo.
A Arlete faz uma afirmação aqui, nisso tudo é nem ver inimigo.
Não é não ver, você é impossível você deixar de ver o inimigo. Porque Deus cria a ideia de que aquela pessoa é seu inimigo. Para quê? Para você lutar contra essa ideia.
Então, acho que é só.
Filhos, então só para acabar a conversa de hoje, deixa eu falar uma coisa. Na semana que vem, nós vamos ver o terceiro tópico. E são as três coisas que o Buda diz que mais fazem vocês sofrer. O apego às posses, paixões e desejos. E o apego à posse, o apego à paixão, mais faz vocês sofrer, porque zela, para de leite,
gera
a ideia de que vocês têm poder neste mundo. É, de que vocês têm verdade neste mundo. O poder de saber a verdade, o poder de criar, o poder de fazer. E como ensinou o Cristo no Evangelho do Tomé, maldito seja o homem que é comido pelo leão. O leão é o poder, maldito é aquele espírito encarnado que aceita o poder. Vai ser sobre isso que nós vamos conversar na semana que vem. Para amar o próximo, é preciso você abrir mão desse falso poder. Mas só que para abrir mão desse falso poder, você precisa se desapegar das suas posses, passões e desejos. Então que vocês fiquem na paz do Deus. E como da outra vez, eu peço a vocês, em nome das falanges que hoje atendo este planeta, por favor, comece a exercitar essa ocupação com o próximo. O momento está muito difícil. Se vocês não colaborarem, se vocês não ajudarem, não vai mudar nada o que vai acontecer para todos os espíritos. Mas vai cada vez mais e cobrir o planeta com essa carga energética. E vai cada vez mais cobrir vocês com essa carga energética. Esses sentimentos, essas emoções que vocês vivem internamente, elas se propagam no universo. E elas vão ficando ao seu redor. E pelos sacas, você vai cada vez mais absorvendo de volta aquilo que você joga para fora. Então, quanto mais ódio, quanto mais crítica, quanto mais, como se fala, não respeitar o outro, não ter compaixão para o outro, quanto mais vocês vão jogando tudo isso para fora, mais vocês vão aumentando o seu próprio mal-estar. Se eu diria, só para fazer uma comparação, que vocês estão todos trancados numa sala, todo mundo fumando ao mesmo tempo. Sabe, você chupa fumaça, joga para fora, respira pelo nariz, engole mais fumaça. E cada vez, estou falando a nível humano, e cada vez que você respira mais fumaça, mais difícil vai ficando para respirar. É isso que vocês estão vivendo. É este mundo que vocês estão vivendo. E aqueles que, vamos dizer assim, têm noção disso, precisam acordar e ver como eles são cúmplices neste momento, justamente por não apagar o seu cigarro. Então, esse velho que pitou durante a vida inteira e a morte também, queria deixar um recado para vocês. Ajude o planeta apagando o seu cigarro. Não se entregue a essa onda de energia. Tá certo? E alguns me pediram na cabeça para fazer a oração ao vivo. Então eu vou fazer a oração ao vivo. E depois a FIA termina, tá certo? Nós somos o 11º Batalhão do Exército de Maria. Trabalhamos sob as ordens de Deus, o Senhor do Universo. Trabalhamos com as falanges espirituais dos mestres, nossos irmãos. trabalhamos sob o direcionamento de Maria, a senhora da encarnação. E é sob esse direcionamento, Mãe, que mais uma vez estivemos reunidos para tentar aprofundar, para tentar mais um pouco entender o que é estar encarnado, entender o que é a vida humana, entender o que fazer durante a encarnação. Pedimos, Mãe, que dentro do merecimento de cada um, você possa nos ajudar a despoluir este planeta, levando compaixão, benevolência, indulgência e caridade a quatro cantos, a tudo e a todos, os bons e os maus, o certo e errado, os outros e a gente. Que a paz esteja com todos vocês. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Obrigada pela participação e até a próxima terça-feira.